Shurji Oji, questo è dedicato del Fuashli Mara Bavram ben Ester Miriam, Eliyahu Moshe ben Tzariachai Atzila e Michal Camila Bat Simoni. Bezat Hashem, Shashem Mishlach Lem Refuah Shleima Bekarov Mamash. Rabotai, estamos a 2 dias de Yom Kippur. E que todo mundo quer saber, o que mais perguntam é o que eu preciso fazer até Yom Kippur, qual que é o preparativo para Yom Kippur. Então eu queria começar com uma história de uma professora que teve uma ideia genial. Não era época de Yom Kippur, mas acho que tem tudo a ver com o que a gente está querendo entrar agora. Essa professora era antes de Tisha B'Av, nas 3 semanas, e ela um dia chega para as meninas e chega para a classe e fala: escuta, eu quero que amanhã cada menina traga 4 ou 5 quilos de batata para a escola. Batata? É, batata crua. Quero que cada menina traga 4 ou 5 quilos de batata crua para a escola, porque amanhã a gente tem uma gincana para fazer com batatas. Tá bom? As meninas ficam empolgadas. Cada uma traz 4 ou 5 quilos de batata para a escola. Imaginando, né? Não pode comer carne nessa época. A gente vai fazer batata frita. O que que a gente vai fazer? Ninguém sabe exatamente do que se trata. Acontece é que as meninas trouxeram esses 4 ou 5 quilos de batata. E se você calcula que você tem aí já umas 20, 30 batatas, né? Vamos dizer. Então, a Morá chega para as meninas e fala: escuta uma coisa. Eu quero que cada uma pega. Cada batata representa uma pessoa. Cada uma pega uma pessoa que você acha que você não está bem esse último ano. Que você acha que você está brigado. Que você acha que te falou uma coisa que ofendeu. Que te machucou. Ou o que que for. Que você não está bem com essa menina. E essa batata vai representar uma menina. Tá bom? Então, uma menina começa, separa 8 batatas. Outra menina separa 3. Outra separa 12. Nenhuma menina deixa sem nenhuma batata. Cada uma tem algumas batatas para separar. Falou: ótimo. Agora, cada batata lembra que menina é. E eu quero que vocês coloquem olhos, nariz, boca, para sentir. Tá bom? Então, se já é a menina que você não gosta, todas têm olhos feios, todas têm nariz torto, todas têm boca, como for, e começam a desenhar. Excelente. Falou: mas Morá, sobrou batatas. Falou: as que sobrou não tem problema. Vamos juntar todas aqui. Hoje batata frita no recreio. Mas as batatas que não sobraram, as que não sobraram, eu quero que cada uma pegue as batatas que separou e coloque agora na mochila. Quem? Na mochila? É. Quero que cada uma coloca, aqui deixou oito batatas na mochila, a de três batatas na mochila, a de 12 batatas na mochila, a que tinha 30, a classe inteira ela acha que odeia ela, colocou 30 batatas na mochila, e assim por diante. Tá bom. E agora o que a gente faz? Escuta, o dia segue normal, deixa as batatas na mochila. Vocês não podem, é proibido tirar essas batatas da mochila até amanhã. Amanhã vocês vêm para sala de aula, amanhã vocês vêm para sala de aula, com a mochila nas costas, e eu quero os 30, 18, 6, 3, 6, quantas forem, eu quero todas as batatas dentro da mochila. Tá ótimo, não tem nenhum problema. As meninas, na hora de colocar a batata na mochila, né, já começa, pá, joga com tudo, toma, olha aí o que você me fez. Tá bom, termina o dia, termina a escola, cada uma coloca a mochila nas costas. Imagina, uma andando com 2 quilos a mais, uma com 4 quilos a mais, uma meio quilo a mais, e assim por diante elas estão carregando essas batatas nas costas. Óbvio que no momento que elas saíram da escola com as batatas, cada esbarrada que dava, falava: ainda bem, tomou? Você sentiu? Isso que você merece! Quando eu colocava a mochila no chão, falava: agora fica no chão! Isso que você merece! Tá ótimo. Só que passaram 15, 20, meia hora, que elas estão carregando esses quilos a mais e começa a incomodar, começa a incomodar. Chega em casa, deixa a mochila no canto, tiram os quadernos para fazer lição de casa, livros de matéria para estudar, mas batatas não pode tocar, batata na mochila. Vão dormir, dia seguinte elas acordam e precisam pegar a mochila, de novo pegar carona, precisam de novo ir para a escola e agora já está realmente incômodo. Está realmente incômodo porque a mochila começa a ficar mais apertado e começa a ficar pesado. Levar 4 ou 5 quilos a mais é chato. 2, 3 quilos a mais é chato. Meio quilo a mais também é chato, é pesado. Ela chega na escola e a Morá, todo mundo está com as batatas aqui? Sim! Então eu quero que todo mundo tire as batatas da mochila, troca uma palavra com as batatas e devolve para a mochila. Todo mundo tira. Já não era a raiva de ontem. Já não era: toma! Eu quero você na minha mochila enterrada! Era: ai, tá bom, olha. Sara, eu não gostei que você me fez. É, devolve para a mochila. Passaram mais um dia inteiro carregando e não pode tirar as batatas da mochila. Elas passaram 2 dias inteiro carregando essas batatas. Não era inteiro, porque é só onde vai com a mochila. Mas toda hora que estava com a mochila nas costas, estava com a matéria, estava com os cadernos, estava com tudo, elas estavam com as batatas nas costas. E começa a virar bem chato. Bem chato. Bem incômodo. E todo mundo pensando, o que que a Morá quer fazer com essas batatas? O que que ela quer fazer com as batatas? Uma coisa que pareceu super legal no começo, foi super divertido desenhar, foi super divertido jogar as batatas na mochila. Agora tá começando a ficar chato, tá começando a ficar incômodo, tá começando a ficar pesado. Não tem problema. Elas chegam o próximo dia na escola com as batatas já nas costas. Aí a Morá, e como estão as batatas? Aí a Morá, não aguento mais. Ótimo, pode tirar da mochila. Mas Morá, é tirar e não pôr mais. Tira da mochila. Então tira as batatas da mochila. E a Morá chega para as meninas e fala, escuta uma coisa. Cada batata representa uma amiga que vocês têm brigada. Cada batata representa alguém que você não gosta, alguém que você tá mal. Todo mundo achou divertido na hora de pintar a caricatura e na hora de começar a separar quantas batatas. Mas ninguém aguenta carregar. Ninguém aguenta carregar uma briga. E ninguém aguenta ter tantas pessoas que você tá de mal. Uma pessoa que tinha duas batatas foi um pouco incômodo. A que tinha 30 estava insuportável. É muito pesado. A Morá começou a falar: escuta uma coisa. Tenta tirar esse peso das tuas costas. Não vale a pena chegar às 3 semanas, de chaveava e assim por diante, com tanta batata carregando. Você pode tirar isso das tuas costas. Por que você está optando? Ir, vir, ir, vir, ir, vir. Vocês estão 2 dias só com batata nas costas e não aguentam mais. Quantas dores vocês estão carregando no coração? Isso pesa muito mais que batatas. Morai Verabotai, essa mora foi tão inteligente. Ela soube mostrar tão bem a realidade do que é estar brigado. E ela mostrou pra gente o que todos nós vivenciamos. Não tem ninguém que não gosta de uma boa briga. Infelizmente, mas a gente gosta de brigar. Você chegar, falar tudo o que você pensa para aquele cara, e se limpar a égua, e lavar o estômago, e uma vez por todas ele vai escutar o que eu penso dele. Mas passa um tempo e começa a pesar. E começa a ficar pesado. Ninguém gosta de estar brigado. A gente talvez gosta de brigar. De estar brigado ninguém suporta. É muito chato estar brigado. É muito pesado ter pessoas que você não fala. É muito pesado ter pessoas que você não olha nos olhos dele. Mas eu tenho razão! No final das contas, você não quer ter razão. Você queria estar de bem com todo mundo. Você não queria ter razão. Você queria estar bem. Sabe como é chato entrar na sinagoga e começar a olhar, aqui eu não sento, aqui eu não vou? Você deixa de cumprimentar pessoas que você gosta porque está no meio, está perto, uma pessoa que você quer impedir? Isso não é legal. Você chega numa festa e de repente você começa, essa mesa eu não quero sentar, aquela mesa eu não posso sentar, mas eu tinha razão! Mas são pessoas indesejadas. E no final das contas você está se castigando. É gostoso se castigar? Que bom que você tem razão! Que bom que você tem razão! Mas no final das contas ele é o pior pessoa do mundo! E quem está sofrendo? Por que eu estou sofrendo por ter razão? Porque a gente adora brigar, mas a gente odeia estar brigado. E estar brigado é muito chato. Ter pessoas que você não se fala, pessoas que você não olha, pessoas que você não cumprimenta, pessoas que você não é legal passear com eles. Não é legal ter isso na sua vida. É demais chato ter isso. Está chegando em Yom Kippur. E um dos Nissim que acontecia no Beit HaMikdash, que nunca, fala Mishnah Maaseichet Avot, alguém reclamou que estava apertado no Beit HaMikdash. Nunca ninguém reclamou que estava apertado. E omdim tzufim umishtachavim revachim. Quando as pessoas estavam de pé, estava um do lado do outro, estavam tzafuf, estava apertado. Mas aí de repente chegava o Kohen, veakoanim veham. O Kohen chegava e falava o Shema Meforash. Aí o koreim umishtachavim. Se de pé estava apertado, imagina na hora que todo mundo precisa ajoelhar, como ia ficar umishtachavim revachim? Mas na hora de ajoelhar, de repente tinha um espaço sem fim. Isso era dois milagres gigantescos do Beit HaMikdash. Primeiro, nunca ninguém reclamou de falta de espaço. Imagina só, toda a nação, todo o Am Israel, todas as 10 tribos estão indo para uma mísera cidade, uma cidade demais pequena, que é só a parte de muralhas de Jerusalém. E nunca ninguém reclamou de falta de lugar. E segundo ponto, na hora de ficar de pé, estava um do lado do outro de tanta gente que tinha. Mas na hora de se ajoelhar tinha espaço para todo mundo. Fala o Hatam Sofer. O pessoal às vezes confunde, acha que é o mesmo milagre, mas não tem nada a ver. Aqui tem dois milagres separados. Não está escrito em nenhum lugar que tinha lugar para todo mundo em Jerusalém. Jerusalém não era tão grande. Sabe qual era o milagre? Que ninguém nunca reclamou. E dois judeus no mesmo lugar e ninguém reclama por falta de espaço, isso é um milagre. Am Israel chegava em Jerusalém e eles entendiam que eles tinham uma meta maior. Eles vieram aqui por algo maior, por algo mais especial. E não tem por que eu reclamar. Vou reclamar do quê? Que falta de espaço. Quem veio aqui por espaço? A gente veio aqui para estar bem. A gente veio aqui para estar Am Israel, todo mundo junto. E aí vem o segundo ponto. Porque se uma pessoa é Omed, se você a tua vida inteira você vai tentar estar Omed, de pé, parado, firme, saiba que sempre vai te faltar espaço. Se você quer ter razão, vai estar apertado para você a tua vida inteira. Mas quando você me está ravê, você entende que dá para baixar a cabeça. Deixa passar. Revahim, vai ter espaço demais. A lição de vida que a gente precisa entrar agora em Shavuot, em Yom Kippur. Não seja Omed. Para de tentar ter razão em tudo. Tenta listar Chavot. Vê onde você pode baixar a cabeça. Porque vai te sobrar muito mais espaço na tua vida. Uma pessoa que julga positivo, ele descobre que todo mundo é bom. E ele vive num mundo bom. E uma pessoa que sempre tem razão, é todo mundo ruim. E de repente, você está mal casado, você tem filhos mal educados, mas você tem razão, porque você é especial. Você tem pais que não te entendem, você tem sócios que querem se aproveitar de você, e tudo o teu entorno está horrível, porque você tem razão, você é a única pessoa certa. Mas se você sabe fechar o olho, tua esposa é boa, teu marido é melhor ainda, teus pais são excelentes, teus filhos são ótimos, teu sócio é a melhor pessoa de confiança do mundo, e tua comunidade só tem coisas boas. E quem aproveita no final? Você é quem mais ganha com isso. Isso é quem mais ganha é você. Rabotai, conta que uma vez tinha um casal, que esse casal desentendeu uma noite, e o marido foi dormir sem falar boa noite para a esposa, manhã seguinte ela já não falou bom dia para ele, e eles já estavam já quase uma semana sem se falar. O marido e a esposa estão debaixo do mesmo teto, mas os dois não se falam, tá bom? Passaram uma semana inteira sem trocar uma palavra, sem se falar. O problema é que terça-feira da semana seguinte, o marido ele tinha uma viagem muito importante, ele precisava viajar para Atlanta. O voo dele saía às 8h30 da manhã. E para ele conseguir pegar o voo, ele precisava acordar às 5 da manhã. E ele não é bom de escutar o despertador. Ele é daqueles que furam o despertador. Que quem normalmente acorda ele é a esposa. Mas amanhã ele tem uma reunião que ele não pode perder. Ele não pode perder. E a esposa precisa acordar ele. E o que ele vai fazer? Ele precisa acordar às 5 da manhã. O alarme, ele tem medo de não escutar. Colocar um alarme de mais alto, ele não é tão ruim de acordar a casa inteira. O que ele vai fazer? Ele teve uma ideia genial. Eu não vou falar com minha esposa. Ele pegou um papel e escreveu num papel. Escreveu assim: por favor, me acorda amanhã às 5 da manhã. Eu preciso pegar o voo. E colocou debaixo do travesseiro da esposa. Ideia genial! Pronto! Assim eu não preciso falar com ela e tá tudo em ordem. Tá tudo em ordem! Não é melhor assim? Acontece que na manhã seguinte ele acorda às 7h30 da manhã. E ele se levanta desesperado. Ele já perdeu o voo. Ele não tem como. Agora tá fechando o check-in. Ele ainda tá em casa. Ele acabou de levantar. E ele fica louco. Eu coloquei um papel pra minha esposa. O que é isso? Como ela não me acordou? E quando ele levanta, ele vê que tem um papel debaixo do travesseiro dele. Ele puxa o papel e tá escrito: acorda, já são 5 da manhã. Rabotai, é muito engraçado. Mas a gente vive desse jeito. E é horrível viver desse jeito. É horrível viver desse jeito. Vocês podem procurar na Google, porque eu também procurei, porque eu não acreditei. Quando eu escutei do Efraim Shapira, eu não acreditei. E fui atrás. O que aconteceu foi que 30 de agosto de 2012, tinha um grupo de 30 turistas que decidiram fazer um tour pela Islândia. Pela Islândia. E o que aconteceu foi que decidiram que de manhã eles iam ver um dos vulcões, né? Um vulcão lá interessante, não sei o que era exatamente. E tinha uma senhora de middle age, tá bom? Então vamos colocar 40, 50 anos, tá? Ela tinha a idade middle age. E essa mulher era asiática, assim que é a descrição dela. E ela de manhã estava um pouco frio. Como estava frio, ela saiu muito elegante, saiu com um casaco preto, bem assim, casaco de inverno. E ela saiu elegante com esse casaco preto para fazer o passeio. Tá bom? Começou 10, 11, meio-dia, começou a esquentar, Ela parou no vestiário e se trocou. Ela abriu a mochila, colocou uma roupa totalmente esportiva, uma calça já leve, uma camiseta bem leve, trocou por tênis e de repente ela estava vestida totalmente diferente. O que acontece é que quando termina o passeio da manhã, a 1h30 da tarde, eles estão para se preparar para o outro passeio, entra todo mundo no ônibus e o motorista do ônibus, uma hora olha para trás e fala: um minuto, tá faltando uma senhora aqui. Falaram: quem? Tá faltando uma senhora! E todo mundo precisa sair procurar, tá faltando uma senhora, como eu vou deixar ela jogada no vulcão? Depois vai voltar pra mim. E começaram a procurar essa senhora asiática, idade média, que tá com um casaco preto. E começam a procurar. Como ninguém acha essa senhora ninguém consegue achar. É um grupo, né, que meio que se encontrou lá na Islândia, não sei exatamente. Quem conhecia quem, e não sabiam o nome nem nada, eles passam horas e horas procurando até que eles acionam a polícia da Islândia. A polícia começa a procurar, e eles estão procurando, 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 2 da manhã. 2 da manhã de sábado, ou seja, de Mocei Shabat para domingo. Esse passeio foi sábado, dia 30 de agosto de 2012, na Islândia. Vocês podem procurar, eu achei no Google em português, tá bom? 2 da manhã, a mulher chega uma hora e fala: um minuto, quem estão procurando? Uma senhora que estava de manhã com um casaco preto, azia. Eu falei, eu encontrei ela. Aonde? Sou eu. O policial virou, não, a gente está falando sério, a gente está procurando essa senhora. Sou eu. E ela abre a mochila dela e fala, é essa roupa que eu estava usando de manhã. Falou, um minuto, senhora. A gente está há 14 horas te procurando. Há 14 horas te procurando? Que você não falou que era você? Falou, fala a verdade. Eu não reconheci a descrição. Quando começaram a me descrever, eu não me reconheci. Então agora eu me toquei. Será? Eu troquei de roupa no meio do caminho. E aí, quando ela trocou a roupa, o motorista falou: é ela! Exatamente ela que eu tava procurando! Achamos que podemos voltar a perder uma tarde inteira. Morar Virabotaí. Tem vezes que a gente não se reconhece. Se eu começar a descrever como você se parece quando você tá bravo, você fala: isso é um absurdo. Eu não sou assim. Quando eu começar a descrever como teu vizinho tá brigando em família, você fala: isso é um fim do mundo. Dois irmãos não se falarem. Quando eu começar a te contar sogros e genros, e você vai falar um montão de coisa, às vezes você para de perceber e você esquece que essa descrição é exatamente você. Mas você está pensando agora, sã, você está pensando tranquilo e fala: não, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa ética, uma pessoa de valores, uma pessoa decente. Eu não sou assim. Mas você para e não se percebe quem é você. Morai Verabotai, estamos na porta de Yom Kippur. E a gente sabe como a gente quer se parecer. E a gente sabe quem a gente quer ser. E às vezes você começar a descrever como a gente passou esse ano, você fala: eu não sou assim. Não sou eu, deve ser outra pessoa. Casaco, preto, elegante, não fui eu. Não fui eu. Eu não ando dessa maneira. Pessoa brava, que não fala com família, que responde papais, que não sei o que com os filhos, que com os irmãos. Não, não sou eu, não sou eu. Você tá louco. Que ele na comunidade encrenca com todo mundo. Eu? Imagina só falar numa pessoa que brigou por uma aliá. Ele não recebeu o aliá que ele queria, porque não sei o quê, ele começou a brigar. E ele não falou com o gabá, ele não desceu pro Kiddush, falou um montão pra esposa do outro. Você tá louco? E você fala: mais um minuto. E quando pegaram tua cadeira, o que que você fez? Uma cadeira não é aliá. Rabotai, chega em Yom Kippur e tá na hora de acordar. Um minuto, onde você quer estar? Omdim, as pessoas que estão Omdim. Sabe que na tua vida inteira você vai estar tzafuf. Mas quem mishtachaveh, quem sabe baixar a cabeça um pouco. Era var. Vai sobrar espaço para você. A vida vira gostosa. Todo lugar você vai estar confortável. Se você começar a ver bem para as pessoas, se você começar a estar de bem com as pessoas e começar a procurar ser uma pessoa de bem, de repente esse mundo vai ser demais grande para mim. E você começar a poder incluir tanta gente. Mas se você começar a julgar todo mundo mal, esse mundo vai ser apertado demais para mim e tantas pessoas. E você não vai suportar nada nem ninguém. E não acha que esse nada nem ninguém é só pessoas externas. Uma hora já está batendo na tua porta e dentro de casa você não suporta a tua própria família. No teu business você não suporta teu sócio. Você não suporta teus sogros, teus pais, teus avós. Nada é bom para você. O que aconteceu? Rabotai, vamos liberar um pouco das batatas. Vamos liberar as batatas. É demais pesado carregar tanta batata. É demais pesado. Fala, Rabbi Elopian. Vocês querem uma etzá para Liskod Liyomadin? Quem não quer aqui, eu vou dar um conselho do Rabbi Elopian, que ele aprendeu do Rabbi Shlomo Salant, ser uma pessoa que é o melhor conselho para sair bem de Yom Kippur. Você quer um conselho? É o melhor. Então fala, Rabbi Elopian. Rabbi Shlomo Salant, ele faz uma pergunta. A gente leu o Shabbat passado para Parashat Hazino. Kel emuná venavel tzadik veyashar hu. A Kadosh Baruch Hu é Kel emuná. É um Deus de emuná. Ele é correto. Venavel. E não tem nada de errado no caminho dele. Não tem coisas tortas. Tzadik, ele é justo, vei achar e correto. Pergunta Rabbi Shlomo Salant, se ele é aquele emuná, óbvio que não tem avel. Você conhece uma pessoa que é honesta, que ele não é nada desonesto? Pessoa honesta é não desonesto? Você conhece uma pessoa que é tzadik e não é achar? Se ele é justo, ele é reto, ele não tem um montão de curvas na vida dele. Pergunta Rabbi Shlomo Salant, o que está acontecendo nesse passuk? Fala Rabbi Shlomo Salant. Você quer saber o que quer dizer esse passuk? Vamos pegar uma pessoa que, além do Velo Alechem, foi pego no aeroporto, estava traficando drogas. Estava traficando. O, a esposa não sabia, os filhos não sabiam, os pais não sabiam. Ele estava em outro país. Lá ofereceram para ele, falou: escuta, é 3 quilos e você resolve tua vida. Eu vou te dar uma boa grana, uma boa grana. Você está apertado, não tem problema nenhum. Eu vou te colocar 3 quilos na tua mala. 3 quilos entre, né, a mala e a cobertura da mala. Ninguém vai perceber, você pode ficar tranquilo com esses 3 quilos, eu te dou 80 mil dólares. Ah, por que não? Ele chega no aeroporto, os cachorros sobem em cima, o cara está preso. Ele vai ser preso. 10 anos de prisão. E o cara tá desesperado. E agora? E agora o que que eu faço? O que que eu faço? Eu fui pego traficando droga! Ele vai pra justiça, vai pro julgamento, já era. 10 anos de prisão. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Você tá louco, você é consciente, você é maior de idade, você sabe o que você tava fazendo, te ofereceram dinheiro, a gente tem tudo filmado, você foi pego. Nesse momento, minha esposa dele chorando e fala: um minuto. Que eu fiz de errado? E o juiz fala: você nada. Que você tá me castigando? Eu não tô te castigando. Como não? Teu marido vai pra prisão, você tá livre. Um minuto. Você tá me dando 10 anos pra ser viúva? Não, como viúva? Sim, se meu marido não tá em casa, eu não vou ter companhia, eu não vou ter. Você tá me fazendo viúva? O juiz fala: não, não tem nada a ver com você. Vem os filhos chorando e fala: um minuto! A gente tá virando órfão! Que órfão? Mas a gente não fez nada de errado, eu sei! Mas que você tá me castigando? Não, tô castigando teu pai? Vem os pais desse menino e fala: um minuto. Como vocês estão fazendo isso com a gente? Eu vou ter um filho na prisão. O que que vão falar de mim na comunidade? Não, não, mas não tem nada a ver com você, com teu filho. O juiz está sendo injusto ou está sendo justo? Ele está sendo correto, ele está sendo justo. Mas a justiça nesse mundo tem erros. A justiça nesse mundo tem falhas. Tem muita gente que é castigada sem ter feito nada de errado. Eu não tenho nada a ver com o pato. Mas se ele errou, eu vou de carona. Fala, Rebissol, Missalant. A Kadosh Baruch Hu não é assim. Quando a Kadosh Baruch Hu vai mandar um castigo para alguém, se tem uma pessoa que vai sofrer que não merece, a Kadosh Baruch Hu já não manda. Quando chega toda uma comunidade e faz teilim por alguém, você está mostrando a Hashem: eu estou sofrendo. Eu estou dentro do pacote. Se você não está dentro do pacote, a Hashem libera na hora. E se a Hashem não liberou, é porque você merecia sofrer também. Quando a Kadosh Baruch Hu dá um castigo para um homem, saiba que a esposa também pecou, um pouco menos. Os filhos, um pouco menos. Cada um que sofre está dentro do pacote. Porque se uma pessoa vai sofrer, é desnecessário. Uma pessoa no mundo vai soltar um "ai, que pena!" e vai derramar uma lágrima desnecessária. A Hashem não vai castigar porque ele não merecia esse castigo. Assim fala Rabbi Shlomo Salanter. Fala Rabbi Elopian. O pessoal está louco querendo saber. Eitzot liskot leyomadin. Eu estou chegando em Yom Kippur, o que que eu faço? Eu estou preocupado. Baruch Hashem, eu sou um pai de família. Baruch Hashem, o Parnassá está indo bem. Mas tudo pode mudar de um minuto para o outro. O que que eu faço, Hashem? Eu quero que minha esposa continue do jeito que ela sempre foi. Eu quero que meus filhos continuem saudáveis. Eu quero que continuem meus pais. Eu quero meus avós. Eu quero meus tios. Eu quero meus amigos. Eu quero tudo. O que que eu faço de um minuto para o outro? 6 de outubro eu assisti um mundo e 7 de outubro, de um minuto para o outro, estava todo mundo festejando, feliz, achando que não tem nada. De um minuto para o outro dá para destruir tudo. Terminar com o país, terminar com a economia, dá para afundar famílias inteiras. Acham que eu faço? E a gente está preocupado entrando em Yom Kippur. Fala, Rebbe Elopian. Quanto mais querido uma pessoa, quanto mais amigos ele tem, quanto mais social ele é, mais difícil é de mexer com ele. Uma pessoa que não é tão querida, e não é tão querida porque ele não se fez ser tão querida, o castigo dele é muito mais fácil de acontecer. Porque só vai tocar nele. Uma pessoa que é demais envolvida, demais querida. Hashem, na hora de colocar essa pessoa na balança, é tanta gente junto que não vai ser tão fácil castigar. Fala, Rebbe Elopian, você quer chegar em Yom Adin, você é um Kippur tranquilo? Procura ser a pessoa mais amável, a pessoa mais querida, a pessoa mais legal da comunidade. Procura ser uma pessoa de bem, uma pessoa que, se acontecer uma coisa com você, vai ter muita gente sofrendo, e muita gente vai estar mal, e muita gente vai entender que eu preciso dele. E aí Hashem não vai conseguir te castigar tão fácil. Porque Hashem, quando manda uma coisa, é calculado meticulosamente. Toda pessoa que fez um "ai", é porque ele merecia. É porque tinha a ver com ele. E se não tinha a ver, Hashem não ia fazer. Fala, Rebbe Elopian. Essa é a melhor etapa para entrar em Liskot Le'Yom Adin. A melhor etapa para Liskot Le'Yom Adin é essa, fala Rebbe Elopian. Rabotai, passamos um ano que a gente teve grandes heróis na nossa história. Heróis de 2024, 2023, infelizmente. E não dá para acreditar que são pessoas da nossa geração, pessoas igual a gente. Eu quero talvez falar três deles. Elchanan Kalmanson, Hashem Yikom et Damo, dia 7 de outubro, ele escuta a sirene que está acontecendo em Kibbutz Be'eri. Kibbutz Be'eri é 4 km de Gaza. Às 6h29 da manhã, como todo mundo sabe, entraram animais, talvez, assassinaram 130 pessoas, dentre delas mulheres, crianças, bebês. Mais de 10% da população desse kibbutz foi massacrada. Tá bom? Esse kibbutz não era tão grande. E podia ser muito pior, se não era por Elchanan Kalmanson. Elchanan Kalmanson, quando ele escuta o que está acontecendo, ele fez tzahal, ele não tem por que ir, ele está tranquilo na casa dele, fazendo Simchat Torah. Ele, na hora, pega o celular dele, escreve para o irmão dele, Daniel. Menachem, desculpa, Menachem. Fala, Menachem, eu estou descendo para o sul. Você vem comigo? Menachem fala, estamos dentro. Elchanan e Menachem Kalmanson, eles descem, juntos para o sul, eles pegam as armas. E logo que eles chegam em Kibbutz Be'eri, eles veem pessoas fora do portão de Kibbutz Be'eri, todo mundo chorando. E eles veem sangue no chão, veem mortos, e todo mundo tentando fugir de onde está. Eles pegam todas essas pessoas, um por um, eles vão passando, sem parar, mas vão abraçando um por um. E eles prometem: eu prometo para você, eu vou fazer todo o possível para proteger vocês e para salvar o máximo de vidas possíveis. Eles entram em Kibbutz Be'eri, eles veem jogado na rua do lado um jipe abandonado de Tzahal. Não sei o que aconteceu, mas provavelmente mataram quem tinha esse jipe. Elhanan e Menachem, eles entram no jipe, e nessas próximas 14 horas e meia, 14 horas e meia, eles não param um minuto. Não param um minuto. Eles vão de casa em casa. De casa em casa, eles estão armados, eles estão lutando, eles estão debaixo de fogo, estão lutando com o Mechablim todo o tempo. Entram casa em casa e começam a salvar as pessoas. E cada pessoa que eles pegam, cada família, eles jogam no jipe, levam para fora de Kibbutz Be'eri e voltam para a próxima casa. E assim eles vão de casa em casa. A maioria das casas não queriam abrir as portas. Quem é? O que que é? E nesse momento, Elhanan tem uma ótima ideia e fala: Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. E começa a cantar: Vesamachta bechagecha. Hoje é Simchat Torah. Baruch Hu Elokeinu, Shebaranu lich. Opa, Mechablim não sabem tudo isso. E o pessoal começa a abrir as portas escutando Shema Israel e músicas de Simchat Torah. Elhanan e Menachem Kalmanson, eles conseguem salvar quase 100 pessoas. Quase 100 pessoas. Na última casa que eles vão entrar, Elhanan vai para Menachem e fala: eu vou na frente. Eu vou na frente. Eles entram na casa, tá tudo livre! Tinha um mechabel escondido. Ele acerta um tiro em Elhanan. Menachem segura Elhanan e tenta tirar para fora de casa e ele perde o irmão nas mãos dele. Ele perde o irmão nas mãos dele. O irmão que abandonou tudo, abandonou a família, porque ele queria salvar os irmãos dele no sul que estavam sofrendo. No meio da shivá dele, chegou uma carta de um sobrevivente. E o sobrevivente escreve assim, dentro de muitas coisas da carta, depois de horas e horas e horas de horror, apareceu Elhanan que nem um anjo, que nem um malach. E ele transmitiu segurança para cada um e um que estava assistindo para ele, que estava do lado dele. E eu quero que vocês saibam, ele escreve para a esposa e para os filhos do Elhanan, que a imagem dele nunca vai ser apagada da nossa memória. Ele salvou mais de 100 pessoas. Ele salvou Kibbutz Be'eri. Kibbutz Be'eri poderia ser muito pior se não era por pessoas como Elhanan e Menachem. E Menachem Kalmanson, que abandonaram tudo, abandonaram a família deles e desceram para se incomodar e para ver o que está acontecendo com os irmãos deles. Matan Albargel, 19 anos de idade. Ele está em Niram, ele está num carro blindado, ele e 7 amigos dele, todos Golani. E eles estão indo para a batalha, estão indo para a batalha. E de repente, o Mechabel e Machshavot Zichro joga uma granada dentro do blindado deles. O Matan Abargel, ele está do lado da granada, ele está do lado da porta. Ele pode pular para fora e sacrificar os outros 7 amigos deles. Matan, desculpa, não pensa duas vezes. Menino de 19 anos, menino de 19 anos. Ele pula em cima da granada, abraça a granada e se explode sozinho e salva 7 amigos dele, Golani. O paramédico dele conta que quando ele estava tentando reanimar ele, ele já estava nas últimas. Ele chega e fala: eu só quero saber uma coisa. A minha vida inteira eu dediquei para proteger a Israel. Espero que eu consiga cumprir isso. Os 7 amigos dele sobreviveram. E ele salvou os 7 amigos dele. Um menino de 19 anos. Ele não pensava nele, pensava no outro. Roy Weiser, menino americano, pais americanos, 21 anos de idade. Ele está na torre de comando dele quando invadem Eretz Israel. Quando invadem o sul, e eles veem Mechablim entrando, E ele com 12 soldados, eles não têm o que fazer contra centenas e centenas e centenas de Mechablim. Roy Weiser tem uma ideia genial. Ele desce da torre e começa a correr pro lado errado. Começa a correr pro lado errado. E os Mechablim começam a ver ele correndo, em vez de fugir deles, ele fugir e ir pro lado, então ele entende que deve ter alguma coisa. Então os Mechablim, eles começam a atirar nele e vão se esconder. E dessa maneira, Roy Weiser falece, achei um comentário da mão. E os 12 amigos dele estão vivos até hoje para contar a história. Rabotai, esses somos nós verdadeiros. Isso é Am Israel em Yom Kippur. Isso é Am Israel sem batatas nas costas. A gente está no Brasil, a gente não está passando guerra. E está na hora de começar a tirar as batatas das costas. Não tem por que entrar em Yom Kippur com tantas dores. Se alguém quer saber o que eu preciso fazer até Yom Kippur, a coisa é muito, 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 muito simples. Muito simples. Hoje à noite você vai fazer uma lista de quantas batatas você tem. E entre hoje e amanhã e sexta, você vai ligar de um por um e pedir desculpa. E você vai falar assim: meu querido amigo, não me interessa quem tem razão ou quem não tem razão. Eu devo ter errado. Eu não aguento mais estar de mal com você. Eu adoraria estar de bem com você. Porque é muito pesado carregar tantas batatas nas costas. É muito pesado. Sabia que logo depois de Yom Kippur vem uma festa? Qual que é o nome dessa festa na Torá? É o Sukkot, que é o Zman Simchatenu. Por que Sukkot é Zman Simchatenu? Eu vou contar para vocês porque é Zman Simchatenu. Porque uma pessoa que passa Yom Kippur como se deve, uma pessoa que faz exatamente o que a Halachá pede para a gente em Yom Kippur, antes de Yom Kippur, você chega numa festa e você não tem nenhuma mesa para sentar, porque está muito incômodo para você. E você volta com fome em casa, que você não foi se servir no buffet, que aquela pessoa, aquele primo, aquele irmão, aquele tio, aquela pessoa que você não se sentia à vontade, ele estava lá se servindo e você se castigou, se castigou, se castigou e se castigou. Motzei Yom Kippur, você já não tem mais inimigos. De repente você está bem com todo mundo. Porque se ligou para todo mundo e falou: chega, eu quero estar de bem com você. E mesmo aquele que te falou que não te desculpa, saiba que ele viu você se rebaixando. Ele viu você fazendo uma ligação. E Motzei Yom Kippur, se ele te vê, ele já não vai te ver com o olho tão torto. Mesmo que ele te falou, não te desculpo, ele vai te ver diferente. E tem muita, muita chance que de repente ele fala, eu tinha razão, mas você pode sentar do meu lado. E de repente tudo desapareceu. A gente não liga para receber resposta assim. A gente liga para mostrar que Ani Mishtachaveh e eu quero estar errado. Eu cansei de ser Omdim Tzvufim. Eu estou cansado de estar de pé apertado no meu mundo. Eu estou cansado de, na minha comunidade, eu não poder sentar do lado de qualquer um. Eu estou cansado de, nas minhas festas, eu não poder cumprimentar todas as pessoas. Eu estou cansado da escola dos meus filhos ter metade dos pais da classe dos meus filhos, que eu não consigo ir para reuniões, que eu não quero me encontrar, porque a minha filha fez tal coisa, e a mãe falou outra coisa, e está super incômodo, e eu respondi, e a moral falou, e deixou de falar. Chega, eu não aguento mais, eu quero estar bem. Passa Yom Kippur. E você vai chegar num casamento, ou vai chegar num Brit Milá, e de repente você ainda não vai ter onde sentar. Sabe por que não? Porque você tem tantas opções, você tem tantas pessoas querendo sentar com você, que você vai ficar tonto e não vai saber onde sentar. Porque de repente você quer cumprimentar todo mundo. E agora, se você comeu ou não comeu, não te faz diferença. Mas você foi num Brit Milá e num Bar Mitzvah e voltou feliz da vida em casa. E tua esposa me perguntar: você comeu? Não, não comi. Como você não comeu? Eu não tive tempo, dela tão legal. Tava tão divertido. Eu dancei com todo mundo, eu cumprimentei todo mundo, eu conversei, 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 e foi uma delícia! A Kadosh Baruch Hu dá pra gente uma grande chance. E dá pra gente uma grande oportunidade. Sabe que oportunidade? Pedir desculpa não é fácil. Pedir desculpa é difícil. Se rebaixar é difícil. Então vem achar e me fala: escuta uma coisa. Eu vou fazer um calendário bem louco. Eu vou fazer um calendário louco. Nesse calendário judaico vai ter data para tudo. Tem data para tudo. E cada coisa que você precisa vai ter essa data para isso. E a Kadosh Baruch Hu colocou no meio do calendário uma coisa chamada Yom Kippur. E Yom Kippur ele colocou um seif, um halachá dentro do Shulchan Aruch, que tem a obrigação de pedir desculpa. Então, se durante o ano é difícil você levantar um telefonema e pedir desculpa, porque ele vai falar, tá vendo? Eu te falei que eu tinha razão. Hoje, se você levantar um telefonema, o outro vai ter vergonha e falar, uau, você está fazendo tshuva? Você virou tão religioso assim? Ele vai te ver que você está fazendo uma halachá. Mas você vai ser sincero e vai falar a verdade. E de repente está na moda. Quem pede desculpa era Yom Kippur, está dentro da moda. Ele está andando com tênis Zona ou Verte. Uma pessoa que não pede desculpa, ele está na moda velha. Ele está com aquele tênis já que já passou. Que todo mundo olha e fala: nossa, você é antiquado. Você não tem mais graça. Você está fora da moda, querido. Erev Yom Kippur é fácil. Hashem colocou uma data que todo Am Israel está mais leve. E todo Am Israel está pronto a pedir e a desculpar. E Hashem te facilitou, porque Hashem não suporta e não aguenta ver os filhos deles passarem um ano inteiro sem se falar. Então Hashem fala: escuta uma coisa, pelo menos uma vez por ano vai ter Yom Kippur. E pelo menos uma vez por ano você tem direito de se arrepender, pedir desculpa e terminar. Para de carregar batatas, que é demais, difícil. É muito difícil viver assim. Marabotai, não é tão simples assim. Não é tão simples assim. Precisa saber como se pede desculpa. O que significa pedir desculpa? Eu queria estudar com vocês o que o Shulchan Aruch fala. Eu estou no Shulchan Aruch Orachaim. Eu estou estudando Alahá. Alahá. O mesmo Shulchan Aruch que fala que precisa cumprir Shabbat. É o mesmo Shulchan Aruch que manda pôr tefilin. É o mesmo Shulchan Aruch que manda acender velas de Shabbat. É o mesmo Shulchan Aruch que fala que precisa comer kasher. Ele tem um siman Tav Reish Vav. É o capítulo 606 de Orachaim. Vem o Shulchan Aruch e fala: Verot Shebin Adam Lechavero Eneo Makipurim Mechapera Tchefaiseno. Saiba de uma coisa: a gente está chegando em Yom Kippur e Hashem está falando para a gente amanhã: eu quero te abraçar. Eu te amo e eu preciso de você em casa. Entre eu e você está resolvido, mas entre você e teu companheiro, até você não lefayes ele. E já vamos ver que é lefayes. Yom Kippur, não, perdoa. Lefayes não é pedir desculpa, é convencer ele de desculpar. É acalmar ele, é apaziguar, é terminar esse problema. Paulo Shulchan Aruch, eu não roubei ninguém. Eu não machuquei ninguém. Você falou coisas que ele não gostou. Você humilhou alguém. Você zombou dele. Você zombou da família dele. Tzarich lefaisó, você precisa pedir desculpa também. Agora vem aquela famosa halachá que eu gostaria de estudar com vocês. Espero que aqui todo mundo vai sair de boa e todo mundo vai sair tranquilo. E vai chegar e falar: Ari, eu quero te pedir desculpa. E ele, que é um tzadik, vai falar: óbvio, tá desculpado. Machulecha, machulecha, machulecha. Mas não é sempre tão fácil assim. E o primeiro ponto que você precisa entender: quando uma pessoa não quer te desculpar, por que ele não quer te desculpar? Ele é tão ruim assim? Ou você machucou ele tanto que a ferida está aberta ainda? E não é com desculpinha, que uma palavra sem sentido ele está pronto a te desculpar. Quando você pede desculpa para alguém, essa pessoa não te desculpou, começa a pensar: opa, o que você está carregando isso? Ou melhor, o que eu te machuquei tanto assim? Eu não percebi, eu não tive intenção. Começa a ser sincero. E aí vem o Shulchan Aruch e fala: vocês conhecem aquela halachá que você pediu 3 vezes desculpa, já não precisa mais pedir? Alguém já escutou dessa halachá? Ótimo, então essa halachá está 100% errada. Porque não é assim que se faz. Fala o Shulchan Aruch. Vem menen mitpayes barishoná. Se você tentou lefayes, não pedir desculpa, e fala o Mishnah Brurah, sabe o que é lefayes? Eu chego e falo: Dion, desculpa. Desculpa do quê? Ah, desculpa. Do quê? Fala o Mishnah Brurah que você precisa detalhar do que você está pedindo desculpa. Nadie, desculpa por tudo. Desculpa por tudo é desculpa por nada. Começa a detalhar o que você fez. Começa a lembrar. Você lembra aquele domingo que você estava esperando tal coisa e eu não fiz, aí depois eu falei, e eu contei pro teu irmão, e depois eu envolvi teus pais. E começa a remoer de novo. Abre de novo a história. Mas por que ela quer isso de mim? Continua ela. Então, primeira vez, vem no meu país adicionar. Se o Dinho. No canal, Dinho. Hazel Shalom. Se a pessoa não quer me desculpar na primeira vez. Yachzor velech pam shniyah veshlishit. Precisa ir uma segunda vez e uma terceira vez. Então precisa ir 3 vezes diferente. Não é pedir desculpa, desculpa, desculpa. Não é isso. É ir 3 vezes diferente. Ubechol pamikach imo shlosha anashim. E cada vez que você vai, precisa ter 3 vezes assistindo essa cena. Então vamos lá. Eu quero pedir desculpa para Reuven. Então eu vou pegar agora 3 pessoas que acham que Milan é um grande tzadik. Milan é uma pessoa ótima. E agora eu estou perante Reuven. E eu quero pedir desculpa. Então já tem 3 pessoas assistindo a cena. E a cena que eles vão assistir, o Milan detalhando o não tão bonzinho que ele é. E começar a contar. E 3 pessoas assistirem. Que Alahá quer de mim? Alahá quer que você comece a entender que quer machucar alguém. Alahá quer de você. Você começa a sensibilizar e entender que quer ofender uma pessoa. Que quer roubar. Que quer machucar. Que quer humilhar. Que quer difamar. Então chega na frente de 3 pessoas, eu vou ir bem lecula, vou bem lecula. Porque discutir você pode ser as 3 vezes as pessoas, nas 3 vezes, ou se precisa ser 3 outras pessoas. Você não vai se humilhar perante 9 pessoas, é só 3. Então eu vou pegar os mesmos 3 e vou me ocupar que os mesmos 3 possam vir as 3 vezes diferente, e vou repetir a história, e vou pedir de novo, e vou mostrar que eu estou arrependido. E outro começa a sentir: opa, Então você está entendendo o que que você fez? 90% de pedir desculpa não é pedir desculpa. É entender o que que você fez e demonstrar para o outro que você está arrependido. Continua, Shulchan Aruch. Se passou 3 vezes e ele não te desculpou, pronto, você não precisa mais pedir, não precisa mais nada. Posso continuar? Ou paramos por aqui? Falou, Remá. Mil. Falou, Remá. Você pediu 3 vezes, se humilhou 3 vezes, detalhou 3 vezes, já tem mínimo 3 pessoas já sabendo o bonzinho que você é, tá bom? Porque, de novo, você ofendeu alguém. E a Torá não entende que ofender alguém é. Ah, acabou, terminou! Você machucou alguém? Você humilhou alguém? Você roubou alguém? Uma pessoa que roubou outra pessoa não adianta só devolver o dinheiro. Você precisa pedir desculpa também por ele, o sofrimento que ele passou de estar sem o dinheiro, de ter passado um trauma ou o que que for. Uma pessoa que você ignitou, você machucou, você precisa lefayez. Você precisa convencer. Fala o Shulchan Aruch. Urema, desculpa. Mil. Yomar acharkach lefnei asara shebikesh memeno mechila. Rabotai, termina o Urema. Eu já fui 3 vezes. 3 situações. Perante 3 mesmas pessoas, tá bom? Vamos pegar essa lecula. Ele não me desculpou. Eu já estou humilhado, estou no lixo. Eu tô acabado. Eu não preciso mais voltar para ele. Mas, falou Lemar, agora você junta 10 pessoas. 10 pessoas todo episódio. Você foi 3 vezes e que ele não te desculpou. Eles vão entender o quanto machucado ele tá. Sabe por que 10 pessoas? Isso é meu pshat. Não sei se é verdade ou não. Porque no momento que você precisa fazer isso, você já cavou teu túmulo, você já está pronto a deitar e pedir para fazer Kaddish. Então você precisa dominar para fazer Kaddish, de tanto que você vai se humilhar. Rabotai, não é tão simples. Quando você machuca alguém, precisa arrumar. A Torá não deixa passar fácil, porque a Torá entende que a relação entre seres humanos precisa aprender a se dar. A gente teve, pelo menos, hoje falamos de 3 Kedoshim, que largaram de tudo pelos outros, e a gente está brigando por besteira. A gente tem nossos irmãos em Israel sob ataque constante, e a gente está brigando por idiotice. A gente tem as pessoas em Israel, ninguém perguntou. Escuta, eu estou indo agora defender alguém que eu gosto ou não gosto? Eu só defendo se o míssil está chegando até a casa de fulano. Se chega de ciclano que exploda, ninguém fez essa pergunta. E a gente está brigando por besteira. Chega Yom Kippur e Hashem fala, escuta uma coisa. Eu quero que você entre em Yom Kippur bem. Eu não aguento mais ver meus filhos brigando por idiotice. Antes de Yom Kippur eu vou criar uma moda e eu vou facilitar para vocês. Mas aproveita a moda. Porque se você pedir desculpa até sexta, antes da Shkiá, uau! Esse cara entendeu o que é Yom Kippur. Se você lembrar domingo de pedir desculpa, ele entendeu que ele não tem razão, o que que ele é? Aproveita. Hoje, amanhã, sexta, Shabbat de Yom Kippur. Não entre em Yom Kippur com dores. Para de carregar batatas. Você quer liskot le Yom Hadin? É muito fácil. Quer emunah ve'navel tzadik ve'yashar hu. Hashem não castiga se alguém do teu meio não merece. Se Hashem está castigando todo mundo que sofreu é porque está dentro do pacote. Você não quer ser castigado, fala Rebbe Elopian. Se você for uma pessoa muito amada, muito querida, sempre vai ter alguém no teu círculo que não merece. Nenhum. Ai, que pena. E aí Hashem não vai te castigar. É o melhor jeito de passar por Yom Kippur. Vocês querem saber o que fazer até Yom Kippur? A gente quer saber, porque eu também queria saber. Hoje a gente vai fazer uma lista das minhas batatas que eu vou tirar das minhas costas. E é tão mais gostoso viver sem carregar batata. É tão mais fácil viver sem carregar batata. E depois de Yom Kippur, Bezrat Hashem, vai ser Chag Simchatenu, não. Vai ser uma vida de Simchá. Porque de repente, vir na sinagoga vai ser legal. Sair passear vai ser legal. Todo lugar, se você vê gente, você vai estar feliz. Você vai parar de querer se esconder tanto. A gente vive se escondendo que não quer ver esse, não quer ver aquele, não quer falar e não quer não sei. Ah, ele ficou sabendo. Ah, que te incomoda? A gente tem tantas batatas nas nossas costas. E Hashem fala, escuta uma coisa, em Yom Kippur você tem a oportunidade de tirar todas. Agora vai ter uma batata frita gigantesca, purê de batata que você quiser. Para de carregar, não vale a pena. Tá bom, tá, eu termino com isso. Em 1946, o que a gente erro? Que todo mundo faz o mesmo erro. Só acha que Holocausto e a mesma coisa, eu me refiro ao 7 de outubro. Bezat Hashem, 7 de outubro vai terminar. Bezat Hashem, brevemente. Am Yisrael vai vencer. Kvod Hashem vai leiter a bot. E a gente não vai ter mais nenhuma ameaça. Mas saiba que a guerra não termina de um dia para o outro. Para as pessoas que ficaram, para as pessoas que perderam, a guerra não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Tem pessoas que essa guerra não vai acabar nunca. E tem pessoas que vai demorar muito para acabar. Muito para acabar. Pessoas que não perderam nenhum familiar. Só caiu um míssil na casa deles e eles perderam a casa. Pessoas que já estão quase um ano não morando em casa. Ou pessoas que realmente perderam coisas de verdade, que são entes queridos. Ou Raelinho que perderam pernas. Para essas pessoas, não vai acabar 7 de outubro tão já. E não acaba do dia para o outro essas coisas. Essas coisas não acabam do dia para o outro. Então, quando contam para vocês que a Segunda Guerra Mundial acabou em maio de 1945 e foi libertado Auschwitz, é mentira. É mentira. Porque a guerra teve pessoas que acompanham para sempre. Acompanhou para sempre. E um dos maiores problemas foi que a guerra termina, o Holocausto não termina. Porque o que, que agora eu vou fazer com todos os ex-prisioneiros, os Yehudim, todos os sobreviventes do Holocausto? O que eu faço com tudo eles? Para onde eles voltam? Vai para Israel! Escuta uma coisa, você está vendo a história de 2024 para trás. Israel, naquela época, era Palestina, mandado britânico, e eles não permitiam entrada de ninguém. O mais lógico era voltar para casa, para Polônia, para Hungria, para Alemanha, para onde for. Mas casas não estavam lá para receber eles. Eles não tinham para onde voltar. Mesmo as casas físicas que existiam já foram tomadas. Pessoas em 39 saíram de casa para chegar em 45 e ver que a casa não tem mais o que fazer. E essas pessoas com 30, 40, 50, 50 quilos, não mais do que isso, fracas, sem família, não tinham como tirar um polonês, um húngaro, um romeno de casa. Não tinha como, não tinha como. Essas pessoas estavam comendo bife até ontem à noite e nós, a gente estava a cada uma duas vezes por semana comendo cascas de batata. Eles não tinham o que fazer, não tinham para onde ir, não tinham para onde ir. 1945, os aliados decidem abrir DP camps, displaced camps, campos para as pessoas desplaçadas, pessoas que não têm para onde ir. Traduzindo, todos os judeus sobreviventes do Holocausto que não tinham para onde ir, eles começam indo para displaced camps, que não se fechou tão já. Duraram anos e anos e anos e anos. Teve gente que saiu mais rápido, teve gente que saiu depois. 1948 é a primeira vez que a gente tem um sonho, talvez, de um estado israelense. Até 48, de 45 a 48 são 3 anos. São 3 anos, ninguém sabe para onde ir, ninguém sabe o que fazer. Feldfing era um acampamento hitlerista que os americanos pegaram e transformaram isso num acampamento para receber os judeus sobreviventes do Holocausto. Em Feldfing, uma das pessoas responsáveis era o tenente Birenboim, uma grande personalidade, um tenente americano, judeu, tá bom? E ele, quando está chegando em Amim Noraim, ele decide que ele vai fazer Sukkot, ele vai fazer, desculpa, Rosh Hashanah Yom Kippur, ele vai fazer em Feldfing. Porque lá estava o Rebbe Kutiel Yehuda Halberstam, o Rebbe de Cloisenburg. O pai do Rebbe de Tzanz, de hoje em dia. O Rebbe de Tzanz hoje é filho do Rebbe de Cloisenburg, tá bom? Rebbe Kutiel Yehuda Halberstam. Só para vocês entenderem com quem a gente está tratando, em outro shiur a gente pode comentar do Shabat que ele decidiu fazer e a comida quente que fizeram taref, isso não vem ao caso agora, mas fizeram um tnai com ele que ele decidiu fazer Yom Kippur e ele falou que ele queria dar um discurso de Yom Kippur. Vieram os mitpalelim para ele e falaram: uma condição, a gente reza com você com uma condição, que você não fala o nome de Deus num discurso, que ninguém quer escutar de Deus. 1946, ninguém quer escutar de Deus. E o Rebbe falou: concordo. Eu entendo vocês. E o Rebbe decidiu levantar e fazer um discurso por uma vida sem falar de Deus. Mas o Rebbe não conseguiria dar um discurso sem falar de Deus. Então o Rebbe pegou um talit, logo antes da Shkiah, ele subiu na Bimá e fez Baruch Atah Hashem Elokeinu Melech Haolam Asher Kidishanu Mitzvotav Tzivanu Leitatev Betzitzit. Ele falou o nome de Deus na Drashá e durante o discurso ele não falou nenhuma vez o nome de Deus para não machucar ninguém. Mas dele não saiu um discurso sem falar o nome de Hashem. Mas vamos voltar para Erev Yom Kippur. Como que foi o Erev Yom Kippur desse ano? Como que foi? Rebbe Kutiel Yehuda Halberstam, que perdeu a esposa e 11 filhos. Nessa altura ele já tinha perdido 10. O outro filho vai morrer em Feldfing mesmo, pega tifus lá e não sobrevive. Não tem como sobreviver. E nessa altura acho que o filho já está doente. Então o Rebbe, ele tá agora, já perdeu 10 filhos, só perdeu 10 no primeiro filho, não sobrou nada, 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 não sobrou cidade, não sobrou Hasidim. E o Rebbe, ele tá no campo de ele tá no campo de displaced camps, ele tá se preparando para começar o primeiro Yom Kippur depois do Holocausto. E como de todos descreveram, jejuar é a coisa mais fácil, porque a gente já está acostumado há 5 anos de jejuar. Não comer um dia é muito fácil. Só 25 horas sem comer. A gente já passou mais do que isso. A gente já passou muito mais de 25 horas sem comer. Então o Rebbe decide que essa vez ele tem um machzor em mão, ele tem um minyan, ele vai poder rezar direito. Ele está se preparando para o grande dia. Logo depois de Shacharit, ele vai sentar para comer e batem na porta dele. O Rebbe abre a porta, né, do quarto dele e tem uma menina de 8 anos. Essa menina vai pro Rebbe e fala: Rebbe! Fala, que foi, querida? Pessoal tá falando que acabou o Holocausto. Falou: sim. Mas não acabou, é mentira! Falou: por que você tá falando isso? Porque para mim eu não tenho meus pais. E hoje está chegando Yom Kippur. E Yom Kippur, Erev Yom Kippur, tem aquela brachá maravilhosa que todo pai, toda mãe dá para os filhos, põe a mão na cabeça dos filhos e dá. E eu não tenho mãe e pai para me dar brachá. Então para mim o Holocausto não acabou. Para mim eu vou viver com o Holocausto pro resto da vida, porque eu não tenho pai. E que adianta que os aliados libertaram os campos? Para mim não libertaram nada. Eu vou estar preso nisso para sempre. O Rebbe escuta essa menina e começa a chorar. Ele vai para essa menina e fala: querida, me fala uma coisa. Eu não estou entendendo o que que você quer. Eu quero meu pai para me dar brachá de Erev Yom Kippur. O Rebbe começa a chorar e fala: escuta uma coisa. O Holocausto não acabou. Rebbe, por que você fala isso? Porque antes do Holocausto eu era pai e não tenho mais filhos. Então o Holocausto nunca vai acabar para mim, que eu perdi meus 11 filhos. Ele olha para a filha e fala: escuta uma coisa. Vamos terminar juntos agora o Holocausto? Falou: como assim? Você não tem pai, eu não tenho filho. Você quer ser minha filha para esse Yom Kippur? Falou: como assim? Eu quero dar brachá para alguém, para quem eu vou dar? Você me deixaria eu dar brachá para você? Para eu ter uma filha para dar brachá? A menina começa a chorar e fala: mas óbvio, Rebbe, eu nunca imaginei. Você vai ser meu pai? Falou: sim, eu vou ser teu pai. O Rebbe para, coloca as duas mãos em cima da cabeça da menina. E não em 2 minutos. Em 15 minutos ele lê aquela página do Mahzor interminável. Palavra por palavra ele chora, chora, chora. E a menina conta que ela se sentia o cabelo dela molhando. Lágrimas do Rebbe caindo em cima dela. E o Rebbe chora, 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 chora. Depois de 15 minutos, o Rebbe olha para a menina e fala: Gmar Hatimah Tová. Obrigado, minha querida filha. Esse Yom Kippur eu tive para quem dá brachá. O Holocausto para mim acabou. A menina sai dançando. O Holocausto acabou! O Holocausto acabou! E todo mundo pergunta: o que aconteceu? Você não entende? Eu achei meu pai! Falou: como teu pai? Teu pai é cinzas! Falou: o Rebbe de Cloisenburg falou que ele é meu pai! Ele me deu brachá de Erev Yom Kippur! Chegou uma segunda menina e falou: não é justo, eu também perdi meu pai! E quem vai ser meu pai? Ela vai correndo pro Rebbe, bate na porta e fala: Rebbe, eu também quero brachá! O Rebbe fala: um minuto, e qual o problema? Não, eu também quero brachá! O Rebbe falou: tinha 11 filhos, eu só achei uma de volta. Você quer ser minha outra filha? Falou: mas óbvio que sim! Você vai ser minha segunda filha? Falou: mas óbvio que sim! O Rebbe pega essa menina e durante mais 15 minutos chora que nem uma criança. Ele achou dois filhos que ele não tinha. Essa menina sai e ela também está dançando. Mas quando ela sai, o Rebbe vai se preparar para começar a se preparar para Yom Kippur. Tem mais de 80 meninas, uma fila na porta do Rebbe. Rebbe, eu também não tenho pai! E o Rebbe dedica a cada menina 15 minutos. Não deu uma brachá generalizada. Não pegou todo mundo junto. E para cada uma falou: escuta, eu tinha muitos filhos. E eu quero mais filhos. E eu tinha muitos. E eu não me contento só com uma, nem com duas. Quanto mais filhos, é mais Yom Kippur para mim. O Rebbe termina 80, a menina número 80. E alguém bate na porta: Rebbe! A gente vai começar a Kalnidrei, o menino está te esperando. O Rebbe não comeu Erev Yom Kippur, o Rebbe não estudou, o Rebbe não rezou, o Rebbe passou o dia inteiro com as 80, 90 órfãs, para cada uma 15 minutos dando brachá, como se fosse a única filha. Porque vocês querem saber o que é Yom Kippur? Isso é Yom Kippur. Vocês querem saber o preparativo para Erev Yom Kippur? Precisa comer o dobro? Precisa. Precisa preparar o Sidur? Precisa. Precisa caparoto? Precisa. Precisa tirar as batatas das costas. Precisa procurar mais amigos. Precisa procurar ser mais amado. Porque antes de Yom Kippur, tem tantas pessoas que você está incômodo. Mas depois de Yom Kippur, todo mundo vai ser teu amigo. Com todo mundo você vai estar bem. Você não vai procurar ter razão. Você vai listar chavot. Você vai saber baixar a cabeça. E de repente, Revachim, o mundo vai ter muito espaço para você. Você vai descobrir que esse mundo é demais grande para você morar sozinho. E você vai agregar mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e mais gente. Rabotai, isso é Yom Kippur. E esse é o trabalho de Yom Kippur. Hoje, começa a procurar as batatas. Porque amanhã eu não vou ter mais nenhuma batata nas minhas costas. Esse Yom Kippur vai ser inesquecível. Esse Yom Kippur, eu vou estar numa sinagoga que eu amo todo mundo que reza no meu minyan. Que não tem ninguém que eu tô obrigado. Não tem ninguém que eu não cumprimento. E eu vou andar na rua e vai ser difícil para mim não parar. Shana Tova, Shana Tova, Shana Tova, porque todo mundo eu vou querer cumprimentar. Porque todo mundo eu amo e eu tô de bem com todo mundo. Isso é Yom Kippur. Marcha Tima Tova, Chazak Baruch.